partir de agora, você ouve Palavra Viva. Mensagens que falam ao seu coração.
Obrigado. A gente está aqui numa série Repensando Espiritualidade. Nas últimas semanas a gente tem trabalhado alguns temas importantes. Nós trabalhamos o primeiro tema, já há 3 semanas atrás, sobre maravilhamento radical, como é importante a gente resgatar essa qualidade, essa característica que as crianças têm de olhar as coisas, as simples, as complexas, as grandes, as pequenas, e se maravilhar com essas coisas. Nos últimos 2 sábados a gente trabalhou sobre o estudo da Bíblia. Primeira vez a gente falou sobre como a gente tem uma série de lentes quando a gente vai ler a Bíblia, como é importante descobrir quais são essas lentes para a gente ler melhor a Palavra de Deus. E a gente também falou que não adianta sair lendo a Bíblia que nem maluco, comendo como a gente come muitas vezes, né, meio rápido, em pé e tal. Não, a Bíblia ela precisa ser saboreada, ela precisa ser degustada. E sábado passado a gente explicou mais ou menos, eu dei um caminho aqui para vocês, alguns passos de como estudar a Bíblia. Então, alguns passos importantes para ajudar vocês no estudo da Bíblia. E hoje a gente vai partir para um segundo aspecto. Então, a gente falou primeiro da revelação, né? Para aqueles que estão procurando a terminologia, a gente falou primeiro de revelação. Deus se revela através da natureza e Deus se revela também através da sua palavra. Mas ao analisar as duas coisas, a revelação e a palavra, vem uma parte importantíssima que é a resposta. Como a gente responde a essa revelação, como a gente responde à voz de Deus que fala através da natureza e fala também através da sua palavra. E é interessante porque a resposta é adoração. A gente responde adorando. Mas a Bíblia, ela não explica para a gente especificamente o que é adoração. Ela não explica como, por quê, ela não faz um tratado bem sistematizado e filosófico sobre o que seria adoração. Ela simplesmente apresenta histórias e poemas que vão tratar do assunto revelação, adoração. Essa adoração é uma resposta multifacetada que o homem dá à ação de Deus. Então Deus age, Deus se manifesta e a gente responde. Essa resposta é adoração. Então, os 3 primeiros aspectos dessa resposta a gente vai trabalhar agora. Primeiro deles, abra sua Bíblia ou seu aplicativo em Salmo capítulo 19. Salmo capítulo 19. Salmo número 19. A gente vai ler os primeiros versos. A partir do verso 1 diz assim: ao mestre de canto, Salmo de Davi. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, qual como noivo que sai dos seus aposentos e regozija como herói, a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e vai até a outra, vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Então a gente vai perceber aqui o salmista enaltecendo a criação, as coisas que Deus fez. Sol, os céus, as obras das mãos de Deus. E quando a gente percorre o livro de Salmos, tem uma quantidade grande de salmos que tratam exatamente sobre isso. Sobre a adoração ao Deus Criador. Na verdade, o primeiro pilar da adoração a Deus é exatamente a ideia de que Ele é o Criador. O segundo pilar a gente encontra em Êxodo capítulo 15. Então, se você tiver aí sua Bíblia de novo, Êxodo capítulo 15. Êxodo capítulo 15. Então, aqui contextualizando, Israel tinha sido liberto do Egito, que tinha todas aquelas pragas miraculosas, Deus liberta, então Israel sai, o povo sai, vai peregrinando para o deserto, Deus manda eles mudarem de caminho, eles voltam para um caminho que não faz sentido, eles chegam então à beira do mar, e ali no mar, Deus fala: Moisés, vai até ali, coloca o teu cajado e manda o povo marchar. E aí Moisés vai obedecer e vai falar para o povo marchar, e o povo começa a marchar e o mar se abre. E o povo atravessa em terra seca, chega do outro lado, e quando os egípcios vão atravessar o mar, se fecha. E aí então, lá do outro lado, depois de ver essa manifestação de Deus, eles vão cantar. Capítulo 15, verso 1: então Moisés entoou Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Verso 2: o Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. E aí vai continuando o salmo todo, louvando a Deus pelo aquilo que Deus tinha feito. Esse é o segundo pilar da adoração a Deus. O primeiro é a criação, o segundo é redenção. Aqui Moisés e os filhos de Israel estão louvando a Deus por aquilo que Deus fez, libertando eles do Egito, resgatando eles do Egito. Então o primeiro pilar, criação, aquilo que Deus fez, e o segundo, redenção, aquilo que Deus está fazendo por cada um de nós. E isso, obviamente, criação começa em Gênesis 1 e Gênesis 2, vai percorrer o texto todo, e a gente vai ver os dois pilares lá no livro de Apocalipse. Então abra sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 4 e 5. Se você tiver um tempo hoje à tarde, gaste lendo Apocalipse capítulo 4 e 5, é uma visão maravilhosa que João tem do trono de Deus. E no meio dessa visão que João tem do trono de Deus, tem louvor. Então Apocalipse capítulo 4, verso 8 em diante, diz assim: e os quatro seres viventes, tendo cada um deles respectivamente seis asas, estão cheios de olhos e ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia e de noite. Por quê? Porque eles estão proclamando. Proclamando o quê? Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. E continua: quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça aos que se encontram sentados no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, todas elas vieram a existir. Então aqui, quando os santos, os anciãos, aqueles que estão diante do trono de Deus, do trono do Cordeiro, vão adorar a Deus, qual o motivo da adoração deles? Criação. Aquilo que eles cantam tem a ver com criação. E no capítulo 5, a gente vê o outro motivo. Então, capítulo 5, verso 9: e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrires os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre toda a terra. Verso 11: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza e a sabedoria e a força e a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, tudo que há neles, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E todos os anciãos e os seres se prostraram e adoraram. Então eles louvam a Deus cantando sobre o que Deus fez na criação, e eles louvam a Deus cantando o que Deus fez para libertá-los, para salvá-los. Eles se regozijam no Deus que é o Criador e no Deus que é o Redentor. E a resposta, se vocês perceberam, tanto os Salmos, né, quanto os outros textos que a gente leu, Êxodo capítulo 15 e aqui Apocalipse, é sempre música. Repararam? Sempre música. Estão cantando, estão adorando. Adoração ao Deus Criador, ao Deus Redentor. Essa resposta vem através da música. Mas tem um outro tipo de resposta. Então, abra comigo numa história que é muito difícil, meio complicadinha. Gênesis capítulo 28. Gênesis capítulo 28. O contexto dessa história, história dos patriarcas, ainda na época dos patriarcas. Vocês lembram, Deus fez uma aliança com Abraão. A gente vai estudar isso durante esse ano, a aliança de Deus, lá em Gênesis, depois com Noé, depois Abraão, Isaac, Jacó. A gente vai estudar tudo isso durante o decorrer do ano. Então agora a gente vai passar só rapidinho para pegar uma partezinha importante dessa história. Deus faz uma aliança, Deus promete uma descendência para Abraão. Essa descendência, esse filho prometido é Isaac. Isaac, por sua vez, vai ter dois filhos. Qual era o nome dos filhos de Isaac? Esaú e Jacó, exatamente, vão brigar, etc e tal. Esaú vai vender a primogenitura duas vezes e Jacó vai pegar a primogenitura, mas aí chega um momento, Isaac já estava cego, resolve abençoar Esaú, chama Esaú para abençoar Esaú. Só que aí a mãe, né, Rebeca, escuta, faz um esquema ali com Jacó. Jacó veste umas roupas peludas, porque Esaú era peludo e Jacó não era, e ele vai lá e engana o pai, lembra disso? Ele engana o pai e pega a bênção que era para Esaú, ele pega. E a gente sempre fica achando, parênteses, a gente sempre fica achando que Isaac foi enganado. A gente vai ver que ele não foi enganado, ok? Mas aí beleza, Jacó rouba essa bênção e aí Esaú resolve que vai matar Jacó. E aí Jacó tem que fugir, correto? Jacó tem que fugir. Então vai lá, Êxodo capítulo, Gênesis capítulo 28. Só para vocês verem como é que Isaac não foi enganado. Vamos ler o 27, capítulo 27, verso 27. Aqui é Isaac abençoando aquele que ele achava que era Esaú, tá bom? Olha a bênção. Então ele chegou e beijou, então o pai aspirou o cheiro da roupa dele, o abençoou e disse. Capítulo 27, verso 27. Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te todos os povos e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar e abençoado seja o que te amaldiçoar. Então veja só. E abençoado seja aquele que te abençoar, né? Então veja só. Quando Isaac acha que ele está abençoando Esaú, essa é a bênção que ele dá. Agora, quando ele sabe que ele está abençoando Jacó e não Esaú, olha a bênção que ele dá. Capítulo 28, verso 1 em diante. Isaac chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não tomarás esposa dentre os filhos de Canaã. Levanta-te, vai para Padanarã, a casa de Betuel, pai de tua mãe. Toma por lá uma esposa das filhas de Labão, irmã da tua mãe. Verso 3. O Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo, e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, e a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações concedidas por Deus a Abraão. Então, quando Isaac sabe que Jacó é Jacó, ele dá que bênção? A bênção de Abraão. Então, ele não é enganado em nenhum momento. A gente acha que Isaac é enganado, não é. Mas aqui, uma curiosidade, você sabe mais ou menos quantos anos Jacó tinha? Jacó tinha mais ou menos 70 anos quando ele engana o pai. Olha que interessante. 70 anos, né? A gente fica bravo que a criança mente para a gente. Você imagina o filho com 70 anos mentindo para o pai. Fingindo que é o outro. Jacó tem que fugir e vai sair correndo da casa do pai. Tem que sair de noite, na madrugada. Esaú quer matar ele de todo jeito, etc. O mentiroso mentiu para o pai, sai fugindo. Vai para a terra da mãe, foge, corre, anda por dias e dias até que ele resolve descansar. Capítulo 28, a partir do verso 11, diz assim: tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto, tomou uma das pedras do lugar e fila seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Verso 12, e sonhou. Eis posta na terra uma escada cujo topo atingiu o céu e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e ele disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão e teu pai, e Deus de Isaac. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei, até cumprir tudo aquilo que eu hei prometido. Deus promete para Jacó as mesmas bênçãos que ele tinha prometido a Abraão e a Isaac. Mas aqui não é o pai da fé e nem é o filho da promessa que é o mentiroso que está fugindo da terra. É para esse mentiroso que Deus está prometendo dar a mesma promessa que ele fez para o pai da fé e para o filho da promessa. Jacó acorda. Verso 16. O que Jacó diz? Na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Abre um parênteses, se você tiver tempinho hoje à tarde, finalzinho do capítulo 1 do Evangelho de João. Quando você vai ler lá, João, Jesus pregando, vai interpretar aqui. Interpretação lá em João capítulo. Vamos ler agora, é melhor, né? Você não vai ler à tarde. Abra aí João capítulo 1. Tem muitos aqui que já estão quase dormindo. Vamos lá, João capítulo 1. Finalzinho do capítulo 1. Jesus ali está conversando, Natanael, a figueira e tal. Olha o que ele diz, verso 51, é o último verso mesmo do capítulo 51. E acrescentou: em verdade te digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem. Então Jacó tem uma visão de uma escada, e quem está subindo e descendo na escada? Os anjos. E quem está no topo da escada? O trono de Deus. E aí aqui Jesus vai dizer que essa escada é quem? É ele mesmo, é o Messias. Então olha que visão espetacular que Deus dá para Jacó. Jacó acorda e fala assim: meu amigo, esse daqui é de um lugar diferente, Deus se revelou para mim, esse daqui é realmente a casa de Deus, Deus está nesse lugar. E aí o verso 17 do capítulo 28 de Gênesis vai dizer exatamente isso. E temendo disse: quão temível é este lugar, é a casa de Deus e a porta dos céus. E ele vai chamar o lugar de Betel, que significa literalmente porta de Deus. Então ele vê a glória de Deus, Deus faz a promessa, ele acorda e diz: essa é a casa de Deus, Deus está nesse lugar. Mas o importante é, Jacó viu isso e temeu. Guardem essa ideia na cabeça de vocês. Jacó viu isso e temeu. E aí o texto continua, e agora vem as dificuldades do pessoal. Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu uma coluna sobre cujo topo entornou azeite. Capítulo 28, verso 19. E ao lugar, cidade que outrora chamava Luz, deu o nome de Betel, como já falei para vocês. Verso 20. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus. E a última parte diz: e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu darei o dízimo. Deus aparece, Deus se revela, e aí Jacó, depois de ver a revelação de Deus, fala: Deus está aqui nesse lugar. Ele faz uma troca com Deus. É assim que o pessoal entende esse texto. Então Jacó fala assim: olha, Senhor, se o Senhor realmente cumprir tudo isso que o Senhor prometeu, então você vai ser o meu Deus e eu vou te dar o quê? O dízimo. E aí você tem toda uma teologia que é construída a partir desse texto. Qual é a teologia? Teologia da prosperidade. Como é que funciona? Se eu dou, Deus dá. Então se eu tenho muita fé e dou muito, o que acontece? Deus vai dar muito também para mim. Então eu crio uma relação de Deus com o meu dinheiro. Na época de Jacó não era com dinheiro, era com a ovelhinha, com a vaquinha e assim por diante. Vou criar uma relação. Então se eu dou muito para Deus, Deus vai dar muito para mim. Se Ele me der muito, eu dou muito para Ele também. É como se fosse um pagamento. Eu vou pagar por aquilo que Deus faz. Só que aqui tem alguns detalhes. O primeiro deles, extremamente importante. Essa construção do verso 20 e do verso 21, essa construção condicional do texto, ela está estruturada verbalmente de um jeito no hebraico. E basicamente a estrutura é assim: olha, Deus apareceu, Deus já tinha prometido para ele que ia fazer exatamente o que ele está dizendo aqui, que Jacó está dizendo. E Jacó vai falar assim: olha, se o Senhor realmente cumprir tudo o que o Senhor está dizendo que vai cumprir, então nós temos uma aliança. Essa frase, tu serás o meu Deus, eu serei o teu filho, eu serei o teu povo, essa é uma frase do processo de aliança, de contrato. Você está dizendo: Senhor, você prometeu, se o Senhor realmente fizer isso, então o Senhor é meu Deus. Está fechado o acordo. Já o verso 22 está estruturado gramaticalmente de uma maneira diferente. Ele quebra a sessão, ele faz uma frase condicional no verso 20 e no verso 21, e no verso 22 ele quebra o uso dos verbos que ele estava usando. Eu podia até explicar esses verbos para vocês, mas é tudo em hebraico. Vocês querem? Então beleza. Olha só. Todos esses verbos eles estão no cal completo. E aí quando ele muda, no verso 22, ele muda para o cal incompleto, e ele muda a ordem sintática da frase também, tá bom? As frases todas estão começando com conjunção seguida de verbo, seguida de complemento. Quando ele chega no verso 22, ele muda tudo. Ele começa com substantivo e depois ele vai para o verbo, só que o verbo está no modo verbal diferente. Estão sacando? Mais ou menos, né? Tá bom. Mas é só para mostrar que eu não estou inventando, tá? Ele muda realmente a estrutura, não só gramatical, como sintática. Então, o que significa? Que o verso 22 não faz parte da oração condicional. Sacaram? Então quando ele diz assim: a pedra que eu erigi por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me concederes certamente te darei o dízimo. O dízimo não está condicionado àquilo que Deus vai fazer. Ele quebrou a sessão e começou outra coisa. Ele falou assim: ó, realmente aqui é a casa de Deus. Deus apareceu para mim, visão maravilhosa. É o seguinte, Senhor, se o Senhor cumprir tudo isso que o Senhor está dizendo, então a gente tem uma aliança. Então o Senhor realmente é meu Deus. Quem é Jacó nesse momento que ele está respondendo isso para Deus? É um mentiroso, fugitivo. Deus aparece e faz um monte de promessas e fala assim: Senhor, será que você vai cumprir mesmo? Porque olha quem eu sou. Eu sou um desgraçado, eu menti para o meu pai, cego. Eu menti para o meu pai cego. Mas se o Senhor realmente cumprir, então a gente tem um processo de aliança. E aí ele encerra a frase condicional e ele faz uma afirmação. O verso 22 é uma afirmação, não é condicional. Ele diz: Senhor, tudo que o Senhor me der, eu vou devolver a décima parte, eu vou devolver o dízimo. Então aqui ele não está condicionando a devolução do dízimo a alguma coisa que Deus vai fazer, porque Deus já fez. O que que Deus já fez? Deus apareceu para ele e fez a promessa, sem que Jacó tivesse merecimento. Então o dízimo não tem a ver com alguma coisa que Deus fez para você e você está pagando pelo favor de Deus. O dízimo tem a ver com aquilo que Deus faz o tempo todo por você sem você merecer. O dízimo não é uma barganha. O dízimo não está condicionado, a oferta não está condicionada. A oferta é a resposta, o dízimo é a resposta à bênção que Deus já deu para você. Você não tem que pagar para receber a bênção. Você simplesmente agradece. E o que que essa história ensina para a gente? Essa história ensina para a gente uma realidade. Quando você adora o Criador e o Redentor, não adianta só cantar, que é o que a gente leu até agora, né? Êxodo capítulo 15, Apocalipse, Salmo 19. Você precisa viver. Você precisa agir. E eu quero mostrar para vocês aqui o primeiro culto de comunidade da Bíblia. Abra lá em Êxodo capítulo 19. Êxodo capítulo 19. Até aqui Deus está falando com indivíduos, né? Fala com Abraão, com Noé, depois com Abraão, com Isaac, com Jacó, com José. Agora Deus fala através de Moisés, e aqui pela primeira vez Deus vai falar para quem? Para todo mundo, para todo o povo. Está todo o povo reunido e Deus vai se revelar. E como é que Deus se revela? Capítulo 19, abre aí. Vamos ler alguns versinhos interessantes. Verso 16. Só contextualizando, aqui já tinha passado o Mar Vermelho, o povo já tinha comido maná, a água que sai da rocha, tudo isso daí. E agora o povo está acampado na região do Sinai. Deus aparece para Moisés e fala: ó, lavem as roupas, se purifiquem, porque eu vou aparecer. Aí quando Deus aparece, olha como é que ele aparece. Capítulo 19, verso 16 em diante. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, uma espessa nuvem sobre o monte, muito forte cangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Quando Deus aparece, ele aparece com fogo, ele aparece com barulho, ele aparece com tremor de terras, e o povo fica como? Com medo. E aí Deus continua nessa manifestação, e ele começa a falar, e ele fala os 10 mandamentos. A gente vai estudar também esse ano, na verdade não são 10 mandamentos, mas são 10 palavras. Deus fala as 10 palavras, o povo escuta, e qual é a reação do povo? Vamos ver, capítulo 20, a partir do verso 18. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor de trombetas e o monte fumegante, e o povo observando se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale mais Deus conosco para que não morramos. Diz o Salmo que a voz do Senhor é como a voz de muitas águas, é como uma voz de tempestade, né? A gente passou por algumas tempestades, né, bem recentemente, a voz da chuva caindo forte, os trovões, o relâmpago, esse é Deus se manifestando. O que que é? O Que linguagem Deus está usando com o povo? Ele usa tremor, a terra treme. Ele usa fogo, ele usa barulho, vento, fumaça. Ele está mexendo com o que do povo? Com os sentidos. Ele está mexendo com os sentidos do povo. Ele está criando no povo o que? Sensações, não é sensação? Eles estão tendo várias sensações. Sensação do que? Da presença de Deus. E essa sensação da presença de Deus causa uma reação. Qual é a reação? Medo. Eles têm medo. E é tradicional dos profetas, quando Deus aparece para os profetas, como é que eles sentem? Medo. Isaías fica com medo, fala: eu vou morrer, eu estou diante de Deus, eu vou morrer, eu sou um homem de lábios impuros. O que, que Deus fala para Isaías? Não tema. Pede para um anjo pegar uma brasa e ir lá e purificar o lábio de Isaías. E Daniel, quando Deus aparece para Daniel, capítulo 10 do livro de Daniel, como é que Daniel faz? Desmaia, fica como morto. O anjo vai lá e fala: Daniel, não temas. Podia falar de Ezequiel, João, no livro de Apocalipse, Deus aparece. Qual é a primeira sensação que você tem com a presença de Deus? Medo. Por quê? Por que a gente sente medo? Ou deveria, né? Porque alguns não sentem mais. Mas por que a gente deveria sentir medo quando Deus está presente? Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é muito maior do que nós. Ele é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus de todo o universo. E quem nós somos? Criaturas pequenininhas de um planeta dentro do sistema solar, de uma galáxia, de um universo e assim por diante. Nós somos pó, nós somos nada. Nós somos como Jacó, muitos de nós mentirosos, fugitivos, enganadores e assim por diante. Mas esse Deus se revela. E como é que Ele se revela? Usando as suas sensações. Ele mexe com seus sentidos. E aqui vem uma parte importante da adoração. Esse é o primeiro cultão. O primeiro culto do Antigo Testamento é esse daqui. Está todo mundo reunido e agora Deus vai falar. Mas antes de Deus falar, o que, que Ele faz? Ele mexe com seus sentidos. Ele faz você sentir a presença dEle. Muitas vezes a gente tem uma ideia, no nosso meio cristão, a gente tem uma ideia, muitas vezes o culto, não. O culto é algo racional. Racional. Só a cabeça, cognitivo. Mas quando eu vou na Bíblia, o nosso primeiro culto tem o quê? Sensações, muitas sensações. E essas sensações fazem o povo abrir o coração para ouvir a palavra de Deus. E aí Deus fala, e o povo sente o quê? Deus está presente, Deus está falando, o povo sente medo e Deus fala logo depois? Não temas. Quer ver? Capítulo 20 aqui, ó. Disseram Moisés, verso 19, né? Fala-nos tu e te ouviremos, não fale Deus, para que não morramos. Eles estão com medo. O que, que Moisés fala, verso 20? Respondeu Moisés ao povo: não temais. Deus veio para nos provar e para que o seu temor esteja diante de nós, a fim de que não pequemos. As sensações ajudam a gente a abrir para a presença de Deus, nosso coração, nossa mente, para a presença de Deus, para que Ele possa falar. E Deus fala. Fala através de Moisés aqui, capítulo 20, 21, 22, 23. Chega lá no 24. Vai lá para Êxodo, capítulo 24, verso 7. Depois de Deus falar, Moisés escreve. Verso 7 diz assim: e tomou o livro da aliança e leu ao povo. E eles disseram: tudo que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. Tudo que Deus falou, nós faremos e obedeceremos. Depois de adorar, de ouvir, de sentir, depois de sentir a presença de Deus, depois de ouvir a palavra de Deus, qual é a resposta que Deus espera do povo? Ação, obediência. O processo de adoração construído em Êxodo é esse. Você sente, você ouve a voz de Deus, você toma uma decisão. É exatamente isso que acontece com Jacó em Gênesis 28. Deus aparece, Jacó sente. Jacó escuta aquilo que Deus tem para falar e Jacó toma uma decisão. Todo o processo de adoração é baseado na ideia de quem é Deus e de quem você é. E quando você sente isso e escuta a voz dele, você precisa tomar uma decisão. Você precisa agir. Você precisa decidir. Os dízimos e as ofertas são uma maneira de decidir, de agir. de mostrar que você entendeu quem você é e quem Deus é, mas existem várias outras que a gente vai trabalhar ao longo do restante da série. O mais importante que você precisa sair daqui entendendo é: aquele que cria tudo, que criou você, é aquele que te redime também. E quando ele aparece, meu amigo, você não vai ficar igual. Você vai sentir a presença dele, você vai ouvir a voz dele, e você vai precisar tomar uma decisão. E a sua decisão tem que ser: tudo que Deus falou, nós faremos e obedeceremos. Uma vida de adoração é uma vida de obediência. Adorar é obedecer. Se você está aqui, é porque você decidiu adorar a Deus. Você escolheu esse momento da manhã para vir adorar a Deus. Você cantou, você sentiu a presença de Deus. Você ouviu a palavra dele. Agora é o momento de você tomar uma decisão. Agora é o momento de você decidir responder à presença dele aqui e na sua vida. Assim como nós estamos, vamos orar. Eterno nosso Pai e nosso Rei, muito obrigado porque o Senhor é o nosso Criador. Nos ajude, Senhor, nas nossas constantes lidas diárias. Nos ajude a sempre lembrarmos quem Tu és, o nosso Criador, o nosso Redentor, e quem nós somos, Senhor. Muitas vezes pobres, cegos e nus, muitas vezes mentirosos e fugitivos, mas ao mesmo tempo, aqueles por quem o Senhor morreu. Muito obrigado por ter enviado o Teu Filho para morrer no nosso lugar. Senhor, nós aqui estamos porque a gente quer viver uma vida de adoração. A gente não quer só cantar e às vezes até sentir a Tua presença. A gente quer sentir a Tua presença, a gente quer ouvir a Tua voz, e nós queremos tomar a decisão de Te obedecer constantemente. Por favor, Senhor, que como comunidade possamos viver Te adorando, não só no sábado, não só no domingo, na segunda, na terça, mas todos os dias da nossa vida, até que Cristo volte a essa terra. Por favor, Senhor, nos tome em Tuas mãos. Tu és o nosso Criador, e nós Te pedimos tudo isso no nome de Jesus, a nossa escada. Amém, Senhor.
Você ouviu Palavra Viva.